Muito boa noite. Informação com o António Feliciano. Para já, vamos aos títulos.
Muito boa noite. Papelaria Nova foi assaltada na madrugada desta sexta-feira. Jovem de 15 anos, aluno da Escola Profissional de Tomar, que faleceu recentemente, será recordado neste sábado em plena Praça da República. Independentes alertam para deficiente iluminação pública na cidade. EDP já recebeu pedido para regular horário de inverno. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Rogério.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Vila de Rei. Ricardo Aires, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERS nesta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente pouco nublado, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado nas terras altas, ainda formação de geada em alguns locais das regiões do interior, neblina ou nevoeiro matinal. Quanto a temperaturas máximas, 10 graus para a Guarda, 14 para Castelo Branco, 16 para o Porto, Lisboa e Évora, 17 para Coimbra, Tomar e Santarém e 18 para Leiria e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Começamos com uma notícia Rádio ERTS. A papelaria Nova, situada na rua Manuel de Matos, foi assaltada por volta das 4h30 da manhã desta sexta-feira. Por aquilo que a nossa redação apurou, alguém partiu os vidros de uma das portas daquele estabelecimento e conseguiu aceder ao interior da papelaria, sendo que, por estranho que pareça, não houve registro para furtos significativos, à exceção de alguns maços de tabaco. Ou seja, quem entrou na Nova pretendia algo que não encontrou. De referir que alguns dos moradores naquele largo ainda ouviram o barulho da quebra da porta, mas como a papelaria fica coberta por varandas, não foi possível confirmar, na altura, que de facto estava um furto em curso. Só algum tempo depois, por ocasião da entrega dos jornais do dia, é que foi possível constatar essa intrusão, sendo que a Polícia de Segurança Pública deslocou-se ao local e registou a ocorrência, procurando, claro está, algum indício que possa conduzir ao apuramento de responsabilidades.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Este sábado irá ficar marcado por uma sentida homenagem a Alexandre Maia, jovem tomarense de 15 anos, que faleceu no último domingo, tragédia que levantou uma onda de consternação, em particular na Escola Profissional de Tomar, onde frequentava o curso técnico de gestão de equipamentos informáticos. Desta forma, neste sábado, a partir das 22 horas, na Praça da República, quem quiser participar nesta homenagem a Alexandre Maia é convidado a comparecer e, caso seja possível, vestir uma camisa ou camisola branca. É este o pedido dos organizadores, que pretendem, desta forma, relembrar o jovem e, dentro do que for possível, confortar a família.
Rádio ERTS, informação.
A Câmara de Tomar quer mudar a localização da passadeira para peões que existe em frente ao mercado municipal. A revelação foi feita pela própria Presidente da Autarquia na recente sessão entre o Executivo em jeito de resposta ao vereador Hélder Henriques dos Independentes, que colocou em cima da mesa de trabalhos algumas questões relacionadas com a segurança dos peões em face de vários atropelamentos ocorridos nos últimos tempos, precisamente em passadeiras da cidade. Hélder Henriques referiu o caso concreto da falta de iluminação e a localização das passadeiras.
Tem-se verificado com frequência os atropelamentos nas passadeiras da nossa cidade. É um assunto que, na verdade, se torna preocupante, particularmente porque entendemos que as razões prendem essencialmente com a falta de iluminação durante a noite e com a deficiente colocação das passadeiras em alguns locais. Eu dou o exemplo, por exemplo, da passadeira que está a meio da Avenida Norton de Matos, sensivelmente em frente ao Novo Banco, que já em tempos foi aqui tratado a hipótese de a passadeira ser colocada à saída da ponte, portanto, no sentido ascendente. E, na verdade, à sexta-feira é lá que grande parte dos utentes do mercado passam com o risco para eles e com os inconvenientes que acarretam no próprio trânsito. De maneira que não sei se não será uma hipótese a considerar, bem como a abertura de um passadiço inferior que a ponte Arantes e Oliveira tem, precisamente do mercado para a zona do Parque de Estacionamento de Santa Iria, que neste momento até está facilitado pelo facto de se ter cortado de lá um eucalipto e um choupo. Portanto, o acesso a montante do rio está mais facilitado. À sexta-feira, com a abertura dessa passagem, iria facilitar grandemente a travessia de peões, tanto cá em cima, que não, muitas vezes não respeitam, como se vier para baixo, cá para baixo. Assim como, nas passadeiras, a colocação daqueles pirilampos intermitentes que muitas das passadeiras já tiveram e que, entretanto, desapareceram. Essa também é uma forma de alertar o peão para o local e o condutor para o local onde se localiza a passadeira.
Na resposta, então, a Presidente de Câmara esclareceu que a autarquia pretende mudar a localização da passadeira existente em frente ao mercado, situando-a junto da Ponte Nova. Anabela Freitas referiu ainda que, caso isso não seja possível, o município irá realizar uma intervenção no túnel que existe por baixo da ponte, no sentido de o tornar seguro e transitável a peões.
Nós, efetivamente, também já tínhamos detectado isso. Era, e a gente não sabe o futuro. Depende de como as coisas correrem. Pôr a passadeira cá mais para baixo, onde ela, ali quase em frente à entrada para o Parque da Santa Iria, não é? Problema, aquela estrada é uma estrada nacional e, portanto, nós temos que pedir autorização às infraestruturas de Portugal. Na altura em que pedimos autorização para deslocalização da passadeira, ainda não era a infraestruturas de Portugal, era ainda as estradas de Portugal. Portanto, nós fizemos um desenho a dizer que queríamos deslocar a passadeira para aquela zona e, portanto, a pedir autorização para a intervenção na estrada. Curiosamente, aquilo que as estradas de Portugal nos respondem foi com um argumento que nós vamos ter que o rebater, mas que é um argumento que não faz sentido nenhum. Porque dizem que a passadeira, estando localizada naquela zona, fica uma carga excessiva parada em cima da ponte. Isto seria correto se do outro lado da ponte não tivesse uma passadeira, não é? Portanto, ela tanto fica parada quando vai em sentido descendente como vai em sentido ascendente. Portanto, não há problema. Nós rebatemos precisamente nesse sentido, dizendo, e mandámos a localização da outra passadeira que está mais junto à rotunda, não é? Mandámos essa localização e dissemos que não faria sentido aquela argumentação, porque já existia aquela ponte que obrigava também a que o trânsito parasse e houvesse carga em cima da ponte. Aguardamos parecer agora, neste caso, infraestruturas de Portugal, porque nós não podemos mudar a passadeira, porque a estrada não é camarária, é a estrada nacional. Mas se nós não conseguirmos alterar a passadeira cá em cima, vamos ter que fazer, se calhar, algumas obras para colocar com condições de segurança a passagem inferior.
O município de Tomar tem estado a realizar uma intervenção entre a estrada municipal número 533-1 e a ponte da Marianaia, caminho municipal 1121, na freguesia de São Pedro. A obra tem como finalidade corrigir problemas graves e recorrentes de inundação da via face à dificuldade de escoamento que toda aquela zona apresentava e devido à qual era frequente a ocorrência de acidentes junto ao entroncamento daquelas vias. A obra agora realizada irá permitir desviar grande parte dessas águas, estando a decorrer com a colaboração da empresa Prado, Cartolinas da Lousã, proprietária do terreno confinante, onde estão a ser realizados trabalhos de abertura de uma vala até ao rio Nabão, numa extensão de 241 metros. Por seu lado, a travessia da estrada municipal 533-1 está a ser realizada com manilhas de 600 milímetros de diâmetro, o que permite a recolha e escoamento até ao rio das águas pluviais provenientes das vertentes a nascente desta estrada e responsáveis por extensos lençóis de água no pavimento. Posteriormente a este trabalho de drenagem, será feita a repavimentação da estrada por forma a minimizar os problemas resultantes da pouca aderência do atual pavimento. O custo estimado desta intervenção é de 7.500 euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Voltamos à recente reunião da Câmara Municipal de Tomar, onde Hélder Henriques, precisamente vereador dos Independentes, questionou o executivo PS-CDU sobre o que considerou como deficiente iluminação pública na cidade. O eleito dos IPT alertou para o facto de a iluminação de estar desencontrada em relação ao cair da noite. Anabela Freitas, a presidente, como resposta, referiu que o assunto já foi colocado à EDP no sentido de esta ajustar o relógio para que a iluminação seja ligada mais cedo.
Nós já pedimos à EDP para alterar o relógio astronómico, ou seja, começar a acender, porque a EDP tem um horário de verão e um horário de inverno. E, efetivamente, eu acho também que o horário de inverno não está ajustado àquilo que são as necessidades dos cidadãos, até porque nós temos alguns cidadãos que têm que se levantar muito cedo para vir apanhar, por exemplo, o comboio das 6h45. E quando vem apanhar o comboio das 6h45, já a iluminação pública está desligada. E durante, sobretudo aqui, os meses de dezembro e janeiro, é complicado. E pedimos já a alteração, começar a acender mais cedo e apagar mais tarde. Mas temos um outro problema de iluminação pública, que é o tipo de tecnologia que os nossos candeeiros utilizam. Mesmo no centro da cidade, que apesar do posto de iluminação pública estar lá e até nem haver, por exemplo, árvores ao pé, a iluminação é fraca. A iluminação é fraca e, portanto, tem a ver com o tipo de tecnologia. Nós estamos a terminar um processo que traremos depois aqui para os senhores vereadores verem qual é a localização por onde vamos começar. E, portanto, vamos começar pela parte nova lá de cima. Temos, por exemplo, a Rua de Coimbra, que utiliza já a tecnologia LEDs. E, portanto, a rua é muito larga e, portanto, aquilo permite uma iluminação. Parece que passamos nós da noite para o dia, quando vamos, por exemplo, da Avenida Ângela Tamagnini para a Rua de Coimbra. E, portanto, nós vamos... Temos estado a trabalhar com a EDP no sentido de todas as luminárias da Zona Nova, nós depois trazemos aqui o mapa com as ruas, passar tudo a tecnologia LED. E depois vamos ter que ir fazendo isto a pouco e pouco.
Os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão eventualmente resultar alguns problemas de abastecimento nas datas que já vamos indicar. Estes trabalhos decorrem de aplicações legais e regulamentares no âmbito da qualidade da água de abastecimento, que levam os SEMAS a programarem anualmente a realização de uma ação de limpeza e desinfecção dos seus reservatórios mediante adjudicação a empresa especializada e acreditada nesta matéria. O calendário de intervenções é então o seguinte: nesta segunda-feira, dia 14, nas freguesias de São Pedro e Aceiceira; na terça-feira, dia 15, em Paialvo e ainda na Aceiceira; no dia 16, quarta-feira, na freguesia Urbana, na União de Freguesias Madalena Bezelga e ainda em Casais Alviubeira; no dia 17, precisamente as mesmas intervenções nas mesmas freguesias, ainda a juntar a este lote a freguesia de Aceiceira; no dia 18, sexta-feira, União de Freguesias de Casais Alviubeira e de Além da Ribeira Pedreira; no dia 21, agora novamente a uma segunda-feira, em Carregueiros, em Madalena Bezelga e na Sabacheira; no dia 22, terça-feira, na freguesia de Olalhas; no dia 23, na União de Freguesias Serra Junceira; depois, só no dia 28, uma segunda-feira, na União de Freguesias Serra Junceira; e ainda na mesma área geográfica, será também feita uma intervenção no dia 29, ou seja, na terça-feira.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, esteve na ERTS como convidado do especial informação dedicado ao Conselho do Almonda, numa conversa motivada essencialmente pelo balanço em torno do que tem sido o ano de 2015. O autarca diz que o percurso de gestão tem sido de acordo com as expectativas, não só no acerto de contas de forma gradual, como também em conseguir fazer obra.
A pergunta crucial será qual é o meu sentimento neste momento em relação ao trabalho desenvolvido e o que era possível fazer, e eu direi que está dentro da expectativa que eu já esperava, numa conciliação entre dificuldades financeiras do passado, o acertar as contas gradualmente e simultaneamente conseguir fazer obra. E desta confluência de dificuldades e de perspectivas de fazer também o que nós nos propusemos fazer, quando, em momento de candidatura, os timings estão a ser estão a ser relativamente cumpridos. Ninguém consegue atingir os sonhos que cada um de nós tem na sua vida, e quer na vida particular, quer na vida que eu não considero profissional, a questão da política são coisas completamente diferentes, em que se mistura o sentimento genuíno de quem, no meu caso, não é forçoso que se tenha nascido na terra ou num município que depois se vem a desempenhar como Presidente de Câmara, mas no meu caso aconteceu. Nascer em Torres Novas, obviamente que é a terra que eu adoro, que desde muito tenra idade, estou a recordar-me desde os tempos dos coteiros a múltiplas associações por onde passei, eu diria que fiquei com o caminho traçado, mais tarde ou mais cedo, de uma forma tão direta ou menos direta, eu iria parar, com certeza, à parte da gestão municipal.
A sala de cinema do edifício Milénio, em Abrantes, recebeu e foi palco para a entrega dos prémios de mérito a alunos finalistas do ensino secundário e profissional do Conselho Abrantino, uma iniciativa que teve como objetivo ainda assinalar a abertura do espaço ao lado, a pastelaria, que vai ser dinamizada pela Escola Profissional de Agricultura de Abrantes, em Mouriscas. Os prémios de mérito resultam de um protocolo de colaboração estabelecido em 2012 entre a Câmara, a Tejo Energia e as escolas. Maria do Sol Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, justificou na altura a atribuição destas distinções.
Nós entendemos há 4 anos a esta parte que, quando o Ministério da Educação deixou de atribuir os prémios que então fazia aos melhores alunos do ensino secundário, que no nosso concelho devíamos continuar a fazer este investimento. Porque acreditamos que só premiando aqueles que são os melhores é que nós vamos ter a capacidade também de estimular os outros a serem cada vez melhores. Melhores alunos, melhores pessoas, porque é com o exemplo que nós lá vamos. E aquilo que é expectável é que os alunos de São Tomé possam voltar ao seu país e possam dar ao seu país aquilo que estão a receber aqui em Abrantes, aqui nas nossas escolas. Como também é expectável que vocês, bons alunos que são portugueses e que nós investimos muito na vossa formação, também possam ficar aqui para nos ajudarem a desenvolver o nosso país e também Abrantes em concreto. É isso que é a nossa grande aspiração, é criar todas as melhores condições para que possam ficar, para que possam aqui trabalhar, para que possam aqui ter filhos, para que possam ser felizes e contribuírem para o desenvolvimento da nossa comunidade e da nossa sociedade. E, portanto, quero dizer-vos que é um orgulho imenso para nós, todos os anos, fazermos a atribuição destes prémios, porque sabemos que não são prémios de circunstância, são o esforço de um trabalho muito grande que vocês desenvolvem, não no 12º, mas ao longo da vossa formação, para poderem chegar ao final do ciclo de ensino que aqui fazem entre nós, com os resultados que conseguiram obter.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje por José Rogério.
Quase todos sentimos que o país está mais desigual e mais empobrecido em resultado das políticas de austeridade impostas pela Troika e pelo anterior governo. Na realidade, a situação vivida no país é de grande emergência social, como alertam várias organizações europeias e nacionais, ao estimarem cerca de 3 milhões e meio de pobres. E também, como demonstra o aumento dos pedidos de ajuda à Caritas, às Misericórdias, ao Banco Alimentar, à AMI e a outras entidades públicas e privadas. Mas, apesar desta calamidade social, a crise não impediu os portugueses de serem solidários uns com os outros, como mostra o acréscimo de voluntários a colaborarem nas organizações de solidariedade, o aumento das dádivas para as várias campanhas de obtenção de fundos e de alimentos e o maior número de pessoas que destinam parte do IRS para as instituições sociais. Entretanto, apesar do desemprego, da imigração, da pobreza e das injustiças, as famílias também reforçaram os laços de ajuda entre as diferentes gerações, de tal modo que os pais apoiam mais os filhos, os avós ajudam mais os netos e, por isso, a família tornou-se hoje uma boia de salvação neste mar de problemas. Depois, a nível europeu e mundial, o Papa Francisco tem desenvolvido uma autêntica revolução branca, de forma a colocar a Igreja virada para os pobres e os seus ministros desassossegados com a pobreza, para tomarem medidas contra a economia que esmaga as famílias e contra as finanças que matam os cidadãos. Aliás, o chefe dos católicos também já condenou a globalização da indiferença, que tirou aos homens a capacidade de chorarem com o sofrimento dos outros, quer sejam os familiares, os amigos, os vizinhos, os conhecidos ou os desconhecidos. Então, com a aproximação da quadra natalícia, tentemos todos fazer o que estiver ao nosso alcance para pôr em prática as intenções, os gestos, as atitudes e os exemplos transmitidos pelo Papa Francisco, de modo a que o Espírito Natal seja mais frutuoso entre as famílias e os indivíduos, e também para que o Natal seja em dezembro e sempre que o homem quiser. Assim, apesar das dificuldades e dos problemas existentes, desejamos votos de boas festas a todos os trabalhadores, colaboradores e ouvintes desta histórica rádio.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.